Senhor, muito obrigado por mais esta manhã. O Senhor nos trouxe aqui para desfrutarmos da Tua presença, desta mesa que o Senhor preparou para cada um de nós, esse banquete maravilhoso, para nos fortalecer, para nos alegrar. Senhor, muito obrigado. Se eu posso continuar falando conosco, a Tua palavra, o desejo do Teu coração, ó, nos mostra, Senhor, o que o Senhor quer para cada um de nós. Senhor Jesus, sabemos que o Senhor quer dispensar a Tua vida. Senhor, que nós possamos aproveitar cada oportunidade para nos aproximar mais de Ti, para depender mais do Senhor, para clamar o Teu nome maravilhoso. Ó, Senhor Jesus, somos carentes de Ti. Sem Ti nossa vida é vã e vazia. Por isso, Senhor, dá sentido à nossa vida. Ó, Senhor Jesus. Aleluia. Jesus é o Senhor. Graças a Deus pelo Novo Testamento. Onde nós vemos as bênçãos do Deus triuno. Onde nós podemos ver isso? No Novo Testamento. Graças ao Senhor. Chegamos à mensagem 45 dos diamantes da Bíblia. E o Senhor quer falar conosco do Novo Testamento. Nós vamos ver primeiramente a cronologia dos livros, né? Como eles foram escritos, por quem foram escritos. Aí depois nós conhecemos já a sequência no Novo Testamento dos livros. Graças ao Senhor. O importante, irmãos, quando nós tocamos na Bíblia, nós temos que estar claros de que nós já chegamos a ela para extrair vida. A palavra de Deus são espírito e são vida. Então, se nós já chegarmos à palavra de Deus para buscarmos conhecimento para o nosso intelecto, você vai ficar bem conhecido, vai ter a Bíblia na sua mente, mas isso não gera vida. Então, quando nós já chegarmos à palavra de Deus, devemos sempre abrir nosso coração e estar em espírito de oração para ganharmos vida. Este é o objetivo de Deus para, com a palavra. Nós sabemos que a Bíblia, ela foi escrita por homens inspirados por Deus. Homens cheios do Espírito foram inspirados por Deus para escrever a palavra. A palavra é o próprio Deus. Graças ao Senhor. Então esse é o objetivo, irmãos, da Bíblia. Esse é o objetivo desta escritura durar por tantos e tantos anos, né? Graças ao Senhor. E uma vez chegou até nós. Então, o primeiro livro da Bíblia é o livro de Mateus. Graças ao Senhor que é o primeiro livro no Novo Testamento e, cronologicamente, também foi o primeiro livro a ser escrito. Por quê? Ele vem nos mostrar, esse livro, vem falar do que? Da economia de Deus do Novo Testamento. Vem mostrar o quê? O Evangelho do Reino. Então, ele foi escrito aproximadamente por volta do ano 37 depois de Cristo. Graças ao Senhor. Então, esse livro de Mateus também, o que ele nos mostra ali? A igreja. A igreja, ela é revelada no livro de Mateus. Graças ao Senhor. E mostra o evangelho da graça e o evangelho do reino. Para quem não sabe, né, o Evangelho da Graça é quando nós ganhamos a salvação. Nós recebemos o Senhor Jesus como nossa vida. Esse é o Evangelho da Graça. O Evangelho do Reino é aquele que produz em nós um crescimento de vida. Para que a nossa vida, essa vida divina que entrou em nós, ela possa crescer e amadurecer. Porque o Senhor tem um prêmio para nós. Louvado seja o Senhor. Esse é o primeiro livro. O segundo livro é a Epístola de Tiago. Tiago, irmão do Senhor Jesus, foi escrito por volta do ano 50, depois de Cristo. A Bíblia ali mostra que Tiago era um homem muito piedoso. Então ele fala do quê? Da perfeição cristã e das práticas da vida cristã. Graças ao Senhor. Na sequência nós vemos Gálatas. Gálatas foi escrito por volta do ano 54. Irmãos, isso aqui é bem didático mesmo, viu? Por enquanto. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Então, Gálatas escrito por volta do ano 54. E o que, que mostra o livro de Gálatas? Né? Paulo, em sua segunda viagem ministerial, ele falou o quê? A respeito da economia neotestamentária de Deus, revelada no livro de Gálatas. E em seguida vemos 1ª e 2ª Tessalonicenses. Também foi escrito por Paulo, provavelmente no ano 54, também depois de Cristo. Essas duas epístolas, elas foram escritas sequencialmente. Nesta época, a igreja, os santos, estavam sendo bastante perseguidos. E muitos estavam sendo mortos. Então, os crentes ali estavam um pouco desencorajados. Então, o intuito de Paulo a escrever 1ª e 2ª Tessalonicenses foi encorajar os irmãos. E nós vimos ali nessas epístolas que ele fala que aqueles que morreram em Cristo, naquilo que nós estamos ansiosos, né, a volta do Senhor, quando o Senhor voltar, esses mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Entendeu? Então ele falou, não se preocupe, irmãos, pela perseguição, continue firmes na fé. Louvado seja o Senhor. Então ele vem encorajar, para que nenhum irmão naquela época, né, se preocupassem com essas perseguições, mas continuasse buscando ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. E esse livro, quando Paulo escreveu, ele estava em Coríntios. Então ele escreveu essas três cartas em Coríntios. Depois nós vemos 1ª e 2ª Coríntios. Né, na sequência cronológica. Ela foi também escrita por Paulo no ano 59. Paulo estava ali em Éfeso, ele ficou por 3 anos ali em Éfeso, então ele escreveu aos Coríntios. 1ª Coríntios 59 e 2ª Coríntios no ano 60. E aqui, na igreja em Coríntios, esses dois livros, né, eles vêm mencionar o quê? A vida da igreja e o ministério. Não, a vida da igreja, o ministério e os ministros da nova aliança. Graças ao Senhor. Aqui, quando nós vimos o livro de Coríntios, nós vimos o que havia ali. Havia uma divisão entre os irmãos. Porque eles tinham preferências pelos irmãos. Então havia uma divisão. Então Paulo vem o quê? Tratar com isso. Falando para os irmãos que isso não deveria ocorrer na igreja de Deus. E também ele veio mostrar o quê? Os ministros, né? O ministério dele e os ministros. Por que ele enfatiza o seu ministério? Porque muitos, naquela época, também estavam questionando o seu ministério, se era ou não era. Será que ele é um ministro mesmo? Então ele vem ratificar ou cobrar ali dos irmãos, não, é isso mesmo, eu sou ministro de Deus. Como nós vemos, né, o Senhor realmente o usou dessa forma. E também aqui, ele, no ano 60, ele escreve o livro de Romanos. Provavelmente ele, aqui nessa época, ele estava ali em Corinto. Então ele mostrou que no seu coração o desejo de ir até Roma. Nós sabemos, Paulo queria pregar o Evangelho. E ele saía pregando o Evangelho e queria cumprir essa incumbência que Deus tinha dado a ele. Então ele mostra aqui a sua intenção de ir a Roma. Para quê? Para também pregar o Evangelho, tanto ele fala aos patrícios, né, que são da mesma raça, e realmente chegando ali ele procurou primeiro seus irmãos judeus para pregar o Evangelho, e também depois aos romanos, né, aos gentios. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus! E o que o livro de Romanos vem nos mostrar? Todos nós conhecemos 4 evangelhos. Mas o livro de Romanos também é o evangelho de Paulo. Aqui nós vemos o que? O evangelho de Deus. Ele mostra o que é a condição do homem e também a graça salvadora de Deus. No começo nós vemos o que é uma redenção judicial. Deus, o homem Jesus, cumprindo cabalmente toda a justiça de Deus em nosso favor. E depois, no capítulo 12 em diante, nós vemos a salvação orgânica, o nosso crescimento de vida. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus! Então, depois de Romanos, nós vemos o livro de Lucas. Paulo, ele ficou preso algum tempo, e Lucas o estava acompanhando. Mesmo na prisão, Lucas acompanhava Paulo. Acompanhou em suas viagens. Quando foi preso, Lucas não se desgarrou dele. Continuou acompanhando. E por volta do ano 60, o Lucas escreveu o seu evangelho. Então, esses evangelhos foram simultaneamente escritos. Lucas, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus! Paulo ficou preso em Cesareia e depois foi levado para Roma. Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Aqui no Evangelho de Lucas, ele mostra o Senhor Jesus como um homem, né? Aleluia! Depois que nós vemos o que... Depois do Evangelho de Lucas, nós vemos o que alguns podem dizer assim, de novo maná? Né? Faz algum tempo que nós estamos aqui na vida, vivendo a vida da igreja, e fala, de novo maná? Ó, coração incrédulo! Estou enfastiado desta comida. Ó, Senhor Jesus! Irmãos, que o Senhor possa abrir nosso coração. Quando se fala, não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este mundo, eu me pergunto, eu compartilhei acho que 3 semanas atrás, eu me pergunto, o que é se conformar com este século? O que é se conformar com este mundo? Tomar forma, mas que forma está o mundo? Ele está mudando rapidamente, e para melhor. Né? WhatsApp, e também para pior. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Coisa boa. Mas também estavam se degradando. O que é se conformar com este mundo? Mas, o Senhor nos encoraja, mas renovai-vos pela renovação da vossa mente. Renovação. Como que nós vamos nos renovar? Ouvindo as mesmas coisas. Que é segurança para nós. Paulo mesmo escreve, é segurança. Ó Senhor Jesus. Então, que este avião, que eu não vou desenhar, seja algo novo para nós. Aleluia. Irmãos, é o coração da Bíblia. O Senhor fala, é o coração da Bíblia. Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão juntamente com Gálatas. Isso é o coração da Bíblia. Louvado seja o Senhor. Cada vez, é aquilo. A Bíblia está escrita há quantos mil anos? Às vezes você tem sua Bíblia por quantos anos? É a mesma Bíblia. Cada manhã, quando você abre ela, você tem que tomá-la como nova. Tomá-la no Espírito, para extrair vida. Ó Senhor Jesus! Então aqui nós vemos que, voltando um pouquinho aqui, no mais ou menos anos 64, né, o livro de Efésios foi escrito. Então, esse livro, ele fala que essas 4 epístolas na sequência, elas mostram que o coração de Deus e... Ó, Senhor Jesus, o Senhor vem nos conceder essa figura do avião para compreendermos melhor, né, a sua economia. O livro de Gálatas, ele apresenta o quê? A economia divina. Né? Senhor Jesus. É a fuselagem, né? Todo o plano de Deus está ali. Irmãos, e Paulo, ali no livro de Gálatas, veja que coisa maravilhosa. Para mim foi muito gratificante o que eu ouvi, o que eu li, ouvi e vi neste versículo de Gálatas, capítulo 1, 15, que diz assim: aprouve a Deus revelar seu filho em mim. Todos nós conhecemos a história de Paulo, um fariseu, zeloso da lei. Ele tinha suas tradições do Antigo Testamento. Amava a Deus, com certeza. E por isso, por não ter uma visão adequada da economia de Deus, ele perseguia a igreja. Mas aqui em Gálatas, ele fala assim: aprouve a Deus. Irmãos, aprouve a Deus revelar Cristo um dia em mim e para mim. Aleluia! Assim como para cada um de nós. Deus se revelou a cada um de nós, não importando a nossa situação, a nossa condição. Deus se revelou para cada um de nós. Senhor Jesus. E Paulo pegou isso com as duas mãos, agarrou isso. Aprove a Deus revelar seu filho em mim. Mais para frente, mesmo em Gálatas 2:20, o que ele diz? Vamos falar pela fé, irmãos? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Puxa, isso é gratificante. Isso é para nos levar para o alto. Ó Senhor Jesus, quando você se abre ao Senhor, deixa o Senhor trabalhar na sua vida, o Senhor, ele vai cuidando de cada parte do seu ser. Por Paulo ter uma vida em Cristo, buscando o Senhor, provando da salvação de Deus a cada dia, em cada situação que ele passava, chegou o momento que ele pôde falar. Por se entregar a Deus, ele pôde falar: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa tem que ser a nossa atitude também. Esse tem que ser o nosso viver. Cristo vivendo em nós. Como nós vimos, ele já entrou em nós. Ele já está dentro de nós. Basta nós querer deixar. Isso é possível. Por que isso é possível? O que nós vimos ontem na bênção de Deus triuno? Por que isso é possível? Porque a bênção de Abraão chegou até nós. Aleluia! E qual é a bênção de Abraão? O Espírito! Esse Espírito chegou até nós, entrou em nós e mora em nós. O Deus triuno mora em nosso interior. O que ele fez? Ele se transfigurou para entrar em nós. Como nós vimos ontem, né? Quando o Senhor Jesus, em determinada passagem, falou: eu e o Pai viremos e faremos morada. Porque, até aquele momento, o Espírito ainda... Mas agora, o Espírito Santo se transformou em o Espírito. O Espírito que dá vida, hoje pode entrar no nosso ser. Ele pode tomar conta de nós, irmãos. Isso é maravilhoso. Falar em maravilhoso, hoje de manhã, me perdoe, né? Uma experiência assim. Eu cheguei assim, via Dandá, falei: você está linda. Está muito bonita. Aí ela falou: não, eu não quero ser bonita. Eu não quero ser linda. O que você quer ser? Quero ser maravilhosa. Ó Senhor Jesus! É tontinha ela, né? Quero ser maravilhosa. Puxa, irmão. Louvado seja o Senhor. É uma menina que o Senhor possa guardá-la assim. Muito. Pensa. Pensa muito. O João sabe, meu carro deu um probleminha, o Cadete. Ontem indo para casa, com que carro o senhor vai trabalhar amanhã, vovô? Quer dizer, uma criança se preocupa. Se é bom ou ruim, não sei. Eu sei que nós temos que orar é muito. Senhor Jesus, o senhor possa guardá-la. Ela busca o senhor. Não quero, às vezes, né? Está lá em frente à televisão. Vamos orar, vovô? Vamos orar? Ela vai lá, abaixar a TV. Abaixa, ora. Nós invoca, ora. O problema depois é que ela quer compartilhar. Ela levanta e começa a falar, porque, irmãos, a vida da igreja tem... Às vezes a gente não entende. Porque nós amamos o Senhor, Deus está em nós. Senhor Jesus. Por isso, irmão, peço a oração de vocês. Que o Senhor possa conservá-la. E nós também possamos ajudá-la, né? A crescer assim. Louvado seja o Senhor. Prosseguindo, irmão, então isso é possível. Cristo viver em nós, por quê? Porque nós já temos o Espírito. O Espírito está dentro de nós. Esse Espírito Santo que se tornou o Espírito, ele vive em nós. Ó Senhor Jesus, e através desse Espírito, se nós vivermos, né, Gálatas ainda fala que, nós, deixa eu ver aqui, que nós começamos no Espírito, né? Mas nós não devemos somente começar no Espírito, mas também devemos viver e andar no Espírito. É dessa maneira que logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Louvado seja o Senhor. Acho que eu vou correr um pouquinho aqui. Também, depois da fuselagem, né? Ela não é suficiente para levantar voo, por isso nós temos as duas asas, que é Colossenses e Efésios. Graças ao Senhor. Colossenses, ele vem desvendar o quê? O mistério de Deus, que é Cristo. E Efésios, desvenda o mistério de Cristo, que é a igreja. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então nós vemos que esse Senhor Jesus, que proporcionou tudo isso para nós, ele é o quê? O primogênito dentre os mortos. E nós vemos na vida do Senhor Jesus aqui na Terra que ele teve um viver de humilhação. Ele realmente, ele negou a sua vida da alma e viveu de uma maneira obediente a Deus. Ele foi levado até a morte e morte de cruz. Louvado seja o Senhor. Então, esta realidade que nós temos e que precisamos praticar, ela só é feita, ela só é cumprida, ela só é atingida. Nós só vamos conseguir este objetivo, sabe de qual maneira, João? Praticando a maior das verdades, que é? Aleluia! Amém! Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! É invocar, irmão. Irmão, o invocar nos renova. É a única maneira de não sermos conformados com este século, de não sermos derrotados nas nossas experiências. É invocar o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus! Graças ao Senhor. Eu vou pular aqui, irmãos. Nós sabemos que temos o livro de Filipenses. E também. Eu me perdi aqui. Ó Senhor Jesus. Anos. É. 64 aqui. Em Roma, Paulo estava em Roma em 64. 54 e 65. Ó Senhor Jesus. Isso. Faz pouco tempo. Mas tá, o importante é isso aí, o importante é isso, que está novinho para nós. Aleluia! Então, esses livros, eles compõem a economia de Deus. É, embora nós temos o livro de Filemon também. É, parece que é uma epístola pessoal, né? Paulo escrevendo para Filemon, mas enfatizar isso, irmãos. Aqui mostra duas situações. De uma pessoa que era inútil, se tornou útil para Deus, e também mostra a situação de Paulo aqui. Nas suas primeiras viagens lá, Marcos deixou ele e Barnabé numa cidade, voltou, para ele foi o suficiente para barrar Marcos das outras viagens. Mas agora, aqui em Roma, né, ele encontrou Onésimo, que praticou atos indevidos com Filemão. O que ele fez? Pregou o evangelho, proporcionou um ambiente para que ele crescesse em vida, falou, ó, vai de volta para o seu senhor. E escreveu para Filemão, né? Recebe-o, pois ele que te era inútil, agora pois é útil. Puxa, irmãos, isso é grandioso, mostra que é o crescimento de vida de Paulo. Ele trabalhou nesse irmão, falou, não, você tem, como eu tive, você também tem oportunidade, você tem salvação, você pode se tornar útil para Deus. E o enviou de volta. Aqui mostra o quê? O amor. O amor. E Filipenses é o que é o nosso alvo, que nós devemos atingir. Graças ao Senhor. Então, depois disso, nós vemos 1 Pedro. Pedro escreveu sua epístola também por volta dos anos 64. E é um encorajamento por aqueles que passam perseguição e sofrimento. Quem está tendo perseguição ou sofrimento? Ninguém, graças ao Senhor. Ninguém. Então, leiam Pedro. Mesmo sem ter sofrimento, mesmo sem ter perseguição, leiam Pedro. Tá bom? É um livro que nos encoraja. 1 Pedro. Depois nós vemos 1 Timóteo. Por volta dos anos 65, ele escreveu para Timóteo. Timóteo, nós sabemos, estava em Éfeso, cooperando com Paulo. Então, Paulo ele escreveu para ele, instruindo ele de como proceder na casa de Deus. Jovens, Timóteo foi instruído a como proceder na casa de Deus. Ele estava cooperando com Paulo. Então, leiam Timóteo. Todos nós vamos saber como proceder, né, na casa de Deus. Aí vem Tito, também que foi escrito nessa mesma época, por volta do ano 67. E Hebreus é o livro que aborda o que é a visão do tabernáculo. Ele também foi escrito nessa mesma época, aproximadamente do ano 67. Então, Paulo, como nós vimos, ele conhecia o Velho Testamento. Mesma coisa, Timóteo também tinha um bom conhecimento do Velho Testamento. Então, Paulo, ele conhecia o tabernáculo do Velho Testamento, mas aplicou a visão do Novo Testamento. Louvado seja o Senhor. Isso está descrito no livro de Hebreus. Aí depois nós vemos o livro de Marcos, que foi escrito também por volta do ano 67 e 68. E Lucas escreveu o quê? Atos, também nesse mesmo ano. E que mostra o livro de Atos? E mostra a vida de Deus se multiplicando. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Ele mostra como a palavra de Deus alcançou todas as partes do mundo de então. Que Paulo, né, saiu pregando o evangelho, graças ao Senhor. Então, naquela época, praticamente toda a terra habitada da época, o evangelho chegou. Amém. Depois nós vemos 2 Pedro, que foi escrito no ano 69. Pedro estava em Roma. Aqui nós vemos, né, na segunda epístola, quem já leu pode perceber um crescimento de vida a mais. Irmãos, que nós também possamos ter essa percepção na nossa viver diário. De que nós estamos progredindo no Evangelho. Que está havendo progresso em nossa vida. Ó Senhor Jesus. Muitos anos atrás eu participei de um treinamento que o último item era buscar progresso. Então tinha vários itens. O último item era buscar progresso. Na sua vida espiritual, profissional, familiar, buscar progresso. Temos que progredir. Louvado seja o Senhor. Então, aqui na segunda epístola, Pedro ele fala a respeito da fé, que é da a fé, maiúsculo, que é trabalhada em nossa fé. Louvado seja o Senhor. Depois vem o livro de Judas, que também era irmão do Senhor, também foi escrito no ano 69. E depois mostra na história que esses dois irmãos eles foram martirizados. E 1 Timóteo mostra como devemos proceder na igreja. O livro de Tito, ele vem manter a ordem na igreja. Né? Aí depois nós vemos que a igreja se degradou. Então, 2 Timóteo, vem mostrar isso, que a igreja tinha se degradado, mas Paulo encoraja ele, né? Então, no finalzinho da vida de Paulo, nós vemos a igreja se degradando, mas o irmão fala aqui que Paulo, ele não desanimou. Ele sempre continuou firme no seu propósito. Porque muitas perseguições houve ali. A ponto de, no ano 70, alguns já conhecem a história, o general Tito invadiu Jerusalém, né? Destruiu toda a cidade, destruiu o templo. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Nós vemos o quê? Que as pessoas ali estavam sendo oprimidas pela situação, principalmente os cristãos, né? Estavam sendo oprimidos. Estavam sendo, alguns foram martirizados, mortos. Foi totalmente destruído. Mas eu quero perguntar aos irmãos, que vida que nós temos? Qual é a vida que nós temos? Irmãos, talvez eu paro antes de terminar, viu? Mas nosso viver diário, quanta opressão, quanta perseguição, quanta destruição, mas que vida que nós temos? Uma vida de ressurreição. Amém. Aleluia! O Espírito se tornou, o Espírito Santo se tornou o Espírito que dá vida. Jesus já morreu e ressuscitou. Então houve uma destruição total em Jerusalém. Mas por volta dos anos 90, o que aconteceu? João! Aleluia! João foi preso, estava lá na ilha de Patmos. Eu creio que ele estava lá tendo comunhão com Deus. Como nós vemos em Guantánamo, né? Os americanos têm a prisão. Lá talvez fosse uma ilha que só tinha presos lá. Só tinha aquelas pessoas boazinhas, que eram de bom comportamento, então não tinha como viver, ter o viver comum, então reservaram a ilha para eles. E João estava ali. Ó, Senhor Jesus. Já invocava, com certeza. Com certeza, o Espírito já tinha se tornado Senhor. Paulo, ele ouviu também, acompanhou Paulo. Então, ó, Senhor, pregando o Evangelho para aquelas pessoas, tendo comunhão com Deus. Então, ali, o que que houve? Deus começou também a falar com João. Então, por volta do ano 90, veja, irmãos, 20 anos aproximadamente, aí Deus volta a tocar, né? O Espírito sopra para João e ele escreve o livro de Apocalipse. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor por Apocalipse, mostrando todas as revelações proféticas ali, né? Então, ele mostra a visão do que deveria acontecer. Ó, Senhor Jesus. Também mostra o desejo do coração de Deus, né? O propósito e o desejo do coração de Deus que está na Bíblia. Porque aqui o Evangelho de João fala especificamente de Deus. Os outros evangelhos, eles não falam desse propósito. Mateus, nem Marcos e nem Lucas. Mas João, ele vem enfatizar. Ó, Senhor Jesus. Aí, depois de Apocalipse, nós vemos o Evangelho que ele escreveu ainda, ele estava lá em Éfeso. Entre os anos 90 e 95. Ele fala claramente que todos receberam a Cristo e se tornaram filhos de Deus. Né? Senhor Jesus. Ali mostra que Deus é luz, Deus é Espírito e também Deus é amor. Amém. Aleluia. Ó, Senhor Jesus. Então, depois João vem escrever as suas três epístolas. Mostrando a obra da igreja que havia se expandido por vários lugares. Então nós vimos aqui, irmãos, a sequência cronológica. Eu não vou desafiar nenhum irmão, não, mas a sequência hoje do Novo Testamento, para mim é muito fácil citar. Alguém conhece uma maneira de citar o Novo Testamento de uma maneira bem facinha? Cantando. Quem conhece? Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Colossenses. Colossenses, Tessalonicenses, Tessalonicenses, Timóteo, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, Pedro, João, 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 Judas e Apocalipse de João. Então, irmão, pelo menos o Novo Testamento está gravadinho aqui, ó. A gente pode até cantar que as pessoas vão ficar tudo alegre. Bom, mas isso não é para o nosso conhecimento. Isso dá alegria para nós, não é? Traz alegria. Nosso espírito é animado. Ó, Senhor Jesus. Então, dessa forma, todos nós devemos abrir nosso coração para Deus e falar, Senhor, eu quero ler tua palavra. Quando eu me converti, o irmão falou para mim, leia o Novo Testamento. Primeiramente, leia o Novo Testamento. Sequencialmente, de Mateus até Apocalipse. Isso é bom. Foi excelente. Depois, você volta e leia toda a Bíblia. E hoje está bem fácil para nós, né, irmão? Tem o esquema, tudo. Eu encorajo cada um de nós, inclusive eu, a ler a palavra. Como eu falei no começo, falar agora também. E quando tocar na palavra, ter sempre esse coração. Senhor, eu quero extrair espírito e vida. Amém. Não ao conhecimento vazio, mas espírito e vida. Amém. Senhor Jesus, se nós fizermos isso de uma maneira adequada, a nossa vida vai mudar. Amém. Para melhor. Amém. Aleluia. Amém. Irmãos, neste mundo é impossível você não passar nenhuma privação, nenhuma tribulação. Não, é impossível, mas é possível você passar por ela. Vou até usar a frase de um hino que eu ouvi aí, passar pela prova dando glória a Deus. É possível. É possível. Basta estar no Espírito. É, ontem o Flávio falou do antídoto, né? Quando nós vamos para uma conferência, nós tomamos um antídoto contra certas situações. Ao ler a Bíblia, logo pela manhã, é uma vacina também. Você não sabe quando a cobra vai te picar? Não é? Você não sabe como vai surgir uma situação ali adversa, contrária a você, que vai te tirar do sério? Então, se você tomou a vacina de manhã, ó Senhor Jesus, tem 99% de chance de você se sair no alto. Sair em ressurreição. As águas serem elevadas e você sair por cima. Senhor Jesus, não vamos deixar esse 1% vencer. Vamos invocar. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, esse é o Novo Testamento. Louvado seja o Senhor. Amém.